Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto dispõe sobre prisão adaptada para deficientes e gestantes.
Câmara espera garantir prática de vaquejadas e rodeios em nova lei.
Deputados querem reverter decisão da Suprema Corte sobre aborto.
Boa noite. Foi criada na Câmara uma comissão especial para debater a decisão do Supremo Tribunal Federal que legaliza o aborto até o terceiro mês de gestação. Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, discorda da decisão e argumenta que a vida começa no momento da concepção.
90 dias já é uma criança, 90 dias é uma vida, 90 dias é um ser que não pode ser assassinado. Aborto é assassinar crianças. Estamos trabalhando porque esta posição tem que ser revista. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal é uma casa de julgamentos. Quem faz a lei é a Câmara Federal. Portanto, a Câmara Federal e o Senado, e aí se compõe o Congresso Nacional, esses são responsáveis pela lei. E são responsáveis por quê? Legislar e fiscalizar. Portanto, não é papel do Supremo legislar nisso.
Gilberto Nascimento lembra que o crime do aborto já está previsto na legislação brasileira e a Câmara vai buscar meios legais de reverter a decisão da Suprema Corte. O congressista afirma que uma intervenção, mesmo até os 3 meses de gestação, representa um grande sofrimento para a mãe e para o feto.
Contrário à legalização do aborto, Evandro Roman, do PSD do Paraná, também discorda da decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o aborto nos 3 primeiros meses de gestação. O deputado pede o apoio da população para alterar a determinação do STF.
Nós acreditamos que quem não tem voz hoje, que são esses embriões, esses fetos, alguém tem que falar por eles. Então, a preservação da vida, a organização, o saber que você pode defender uma vida que está ali de uma forma totalmente inocente, indefesa, e trabalhar por isso. Então, eu peço que a sociedade organizada pró-vida, de um modo em geral, as pessoas que deem este apoio ao Congresso Nacional, temos que ter o entendimento de que o direito à vida é realmente desta criança, deste embrião que lá está.
Evandro Roman questiona o amparo legal do parecer do Supremo Tribunal Federal e promete ser uma das vozes a lutar dentro da Câmara contra o aborto em qualquer momento da gestação. O parlamentar considera a decisão revoltante e entende que a vida começa no primeiro instante da concepção.
Saúde.
Um dos eixos de atuação de Jones Martins, do PMDB Gaúcho, na Câmara, é a defesa do Sistema Único de Saúde. Para o deputado, mesmo com a crise, o governo federal deve priorizar o SUS e melhorar a qualidade do atendimento para a população brasileira.
O nosso SUS chegando cada vez mais nas pessoas, com qualidade, com serviços, em que pese toda a dificuldade que nós estamos vivendo, em função da economia que está em crise, o fortalecimento do SUS também é uma bandeira que eu trago para cá, é uma bandeira de muitos outros deputados, mas que eu trouxe para cá como uma bandeira pessoal que eu gostaria de defender, estou defendendo, eu faço parte da Comissão de Seguridade Social e tenho procurado lá dar minha contribuição, minha experiência no fortalecimento dessa política pública que é o SUS.
Apesar de avaliar que a saúde pública é uma das áreas mais difíceis de ser gerida, Jones Martins afirma que o Ministério da Saúde tem trabalhado pela melhoria do setor. Ele também promete empenho na tentativa de blindar o Sistema Único de Saúde das dificuldades financeiras enfrentadas pelo país.
Projeto de Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para atribuir a classificação indicativa de não recomendado para menores de 18 anos a diversões e espetáculos públicos que contenham cenas de tabagismo.
O deputado argumenta que crianças e adolescentes imitam facilmente seus ídolos e as cenas com personalidades do meio artístico fumando podem representar uma influência negativa.
Muitas pessoas, por verem ídolos fumando, ou ídolos de esporte, ou ídolos de cinema, ou ídolos de novela, a pessoa acaba achando bonita aquela atitude e acabam por experimentar o cigarro e, ao experimentar, acabam se viciando. E nós sabemos que o tabaco, o cigarro, traz muitos malefícios à saúde das pessoas. Eu comecei a perceber que em algumas novelas, alguns filmes, alguns espetáculos continham, de forma subliminar muitas vezes, cenas de tabagismo que acabam por incentivar a pessoa a fumar. Então trata-se de uma atuação covarde das empresas tabagistas ante a pouca maturidade das crianças e dos adolescentes.
A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo como a principal causa de morte evitável do mundo. Luiz Lauro Filho ainda cita estudos que revelam que o cigarro mata mais do que os acidentes de trânsito em todo o planeta.
Previdência.
Ao criticar o limite de gastos públicos por até 20 anos e a proposta de reforma da Previdência do governo federal, Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, avalia que muitas pessoas que saíram às ruas pedindo mais saúde e educação estão insatisfeitas com os rumos do país.
A reforma da Previdência, ela sacrifica os pobres e protege os banqueiros e grandes empresários dispensados de devolver as isenções tributárias. A disputa política na democracia, ela tem regras. Com a retirada ilegítima da presidenta eleita, se criou uma grave crise institucional e política. As regras foram substituídas pela disputa autoritária e bruta. Com o golpe, tudo piorou. A economia está em queda livre e a política perdendo a legitimidade.
Para retomar um ambiente favorável para o crescimento do Brasil, Chico D'Ângelo defende que a população se mobilize para evitar que os direitos conquistados ao longo de décadas sejam retirados.
Um dos projetos que mais tem gerado polêmica no Congresso é a reforma da Previdência. Ao classificar a proposta como rígida, Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, garante que os parlamentares vão trabalhar para tentar elaborar um texto mais ameno, que não prejudique a população.
Vamos instalar uma comissão especial. E essa comissão especial terá um prazo aí de 60, 90 dias, vai fazer audiências públicas. Nós vamos melhorar bastante. Nós não vamos prejudicar o trabalhador brasileiro. Na realidade, nós queremos é dar garantia aos futuros aposentados que eles terão, com certeza, o direito de receber os seus vencimentos e de acordo com as suas correções. O que não se pode é gastar sem ter.
De acordo com Pedro Fernandes, o governo já demonstrou uma intenção de ceder em alguns pontos controversos, como, por exemplo, na questão da idade mínima para as mulheres. Para ele, o projeto que será aprovado na Câmara vai beneficiar as gerações futuras.
Educação.
Dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro, defende uma maior autonomia para as universidades brasileiras, a exemplo do que, segundo ele, acontece em outros países. Ele relaciona a liberdade acadêmica ao elevado nível científico.
A universidade na Alemanha é altamente prestigiada, como também na Itália, como também na França, como também na Inglaterra. E no nosso país, infelizmente, a tecnocracia do Ministério da Educação tem dificultado a vida da universidade, que precisa ter autonomia. Autonomia é fundamental para que a universidade possa se adaptar às realidades que rodeiam a sua vida numa região X ou numa região H, ou numa parte do país ou outra parte do país, para formar bons profissionais e, ao mesmo tempo, providenciar, através da pesquisa, através dos estágios universitários, aquilo que tanto necessitamos, no sentido de elevar cada vez mais a nossa cultura.
Segundo Bonifácio de Andrada, a universidade pode dar soluções para o ensino básico e médio, porque conta com profissionais capazes de discutir e enfrentar os desafios da educação. Para o deputado, as instituições públicas de ensino superior do Brasil assumem papel estratégico no desenvolvimento do país e, por isso, devem ter apoio do governo.
Desenvolvimento regional.
No início de outubro, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei cearense que regulamentava a vaquejada, uma tradição cultural na qual um boi é solto em uma pista e dois vaqueiros montados a cavalo tentam derrubá-lo pela cauda.
Para Josué Bentson, do PTB do Pará, o STF deveria revogar a decisão porque, segundo ele, os animais que participam dos eventos são bem tratados.
O que é vaquejada? Simplesmente um esporte de fim de semana que participam aqueles que são preparados para isso, geralmente nos aniversários de municípios do interior. E quando se fala em maus tratos de animais, é o que não existe nem na vaquejada, nem nas festas do peão boiadeiro de Barretos ou de qualquer outra localidade. O gado separado para a vaquejada é um gado bem cuidado. Os cavalos são cavalos bem cuidados. Os profissionais vivem disso.
Josué Bengston acredita que a prática da vaquejada será legalizada no país, já que estão tramitando na Câmara e no Senado várias propostas para reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Um dos projetos já aprovado e sancionado é a lei que eleva rodeios, vaquejadas e outras expressões artístico-culturais a condições de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural e material. Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, avalia a decisão como uma maneira de proteger a renda e o emprego de muita gente no interior do país.
Vaquejada hoje, ela representa cerca de 600 mil empregos diretos e indiretos. Vai além do vaqueiro, tem o produtor da ração animal, tem o veterinário, tem os artesãos das celas, das botas, dos bonés. Tem os artistas que participam dos eventos, movimenta o turismo interno dessas cidades. Chega hoje em algumas cidades da região Nordeste a atrair mais público do que o próprio futebol.
Efraim Filho informa que já existe uma proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso para garantir ainda mais segurança jurídica à prática. Para o deputado, a regulamentação desses eventos fomenta o bom funcionamento dos rodeios e vaquejadas e principalmente evita maus tratos a animais.
João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, também defende a proposta de emenda constitucional que transforma a vaquejada em patrimônio cultural imaterial. O congressista ressalta que o surgimento do esporte está relacionado à história dos brasileiros que vivem no campo, além de empregar atualmente mais de 600 mil pessoas.
Acredito que é necessário que o Congresso Nacional tenha uma responsabilidade para garantir a tradição da vaquejada e agregada a ela toda uma influência econômica e social que ela traz, toda a sua cadeia produtiva para o Nordeste e para todo o país. O ano passado nós tivemos uma decisão do STF que susta uma lei que regulamenta o esporte no estado do Ceará. Por isso, nós apresentamos essa proposta de emenda à Constituição.
João Fernando Coutinho lembra que a matéria já foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça e que agora uma comissão especial será instalada para debater o tema. Ele entende que a aprovação da proposta significa preservar uma tradição brasileira.
Maia Filho, do PP do Piauí, também apresentou o projeto que propõe transformar a prática da vaquejada em atividade cultural e esportiva em todo o território nacional. O texto do parlamentar estabelece mecanismos de proteção aos animais, de modo a impedir que sejam submetidos a tratamento cruel.
O que nós entendemos é que acabar com a vaquejada no Nordeste, falo pelo Piauí, é como acabar com São João. São esses eventos que fomentam a economia. Há toda uma cultura investida no evento da vaquejada. É claro que com a evolução dos tempos, nós temos que ir adequando a vaquejada para que não haja nenhum tipo de maltrato ao animal. Esse projeto de lei que nós apresentamos, ele defende o quê? Quem for promover a vaquejada, seja uma empresa constituída que tenha responsabilidades civis e criminais.
Dentre as exigências previstas no texto de Maia Filho, estão a proteção de espuma nas cercas, proteção para o rabo do animal, proibição do uso de esporas, além da presença nas arenas de veterinários e médicos. A proposta dialoga com lei sancionada por Michel Temer em 2016, que transformou a vaquejada e o rodeio em patrimônio cultural imaterial.
Os deputados analisam o projeto que define a conduta de maus-tratos praticada contra os animais e estabelece punição. Autor da proposta, Francisco Floriano, do Democratas do Rio de Janeiro, afirma que quem abandona, espanca, deixa o animal sem água ou comida ou o submete a trabalhos excessivos tem que ser punido.
Então é necessário hoje termos algo que o pessoal tem ciência. Bom, eu vou causar isso a um animal, eu posso pegar uma reclusão de 2 a 8 anos, podendo ser aumentado em dobro se for cometido pelo dono e é razoável. Então é necessário que você tome ciência que o maltrato hoje, da punição, da cadeia e principalmente você quer o dono, o proprietário.
Francisco Floriano informa ainda que será criada a Comissão Especial do SUS Animal para discutir a possibilidade de destinar recursos públicos para tratar dos bichos.
Agricultura.
Está em debate na Casa a proposta que estabelece regras específicas para acabar com desperdício de alimentos no Brasil. Autor da matéria, Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, ressalta que a crise hídrica afetou muito a produção de alimentos do país. Ele explica como o projeto pode ajudar a diminuir este problema.
Cria um sistema para recebimento e doação de alimentos, regras para tal, cria um mecanismo para incentivar os bancos de alimentos no país, delimita as responsabilidades e faz com que o país tenha, então, a partir da sua aprovação, uma legislação que vai tratar de forma séria este mal que assola o nosso país, que é o desperdício de alimentos.
Dados da Embrapa mostram que todos os anos o Brasil desperdiça cerca de 26 milhões de quilos de alimentos bons para o consumo humano, quantidade que, segundo Givaldo Vieira, daria para alimentar toda a população capixaba. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Em 2020, 2016, a empresa de assistência técnica e extensão rural celebrou 60 anos de atividades extensionistas no Paraná. Ao homenagear a instituição, Leopoldo Meyer, do PSB, exalta a importância da Emater para o crescimento da agricultura e da economia do Estado.
Minha homenageada é mais que um nome, é a continuidade de um corpo técnico e do compromisso com a agropecuária paranaense, que hoje ocupa mais de 1 milhão de pessoas e gera 16% do produto interno bruto do Paraná. Os 60 anos da Emater do Paraná explicam grande parte dessa produtividade.
O Paraná é responsável por 14% da produção agropecuária nacional. Leopoldo Meyer aponta o trabalho da Emater como responsável pelo desenvolvimento do setor no estado.
Justiça.
A Câmara aprovou uma emenda ao pacote de medidas contra a corrupção que prevê a punição de juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, considera injusta a repercussão da votação na imprensa.
Para o deputado, foi um erro divulgar pelos meios de comunicação que a Câmara votou contra a Operação Lava Jato. Ele argumenta que a Casa votou pela responsabilização do abuso de poder e por direitos e deveres iguais para todos.
O que essa Casa propôs e que votou naquele dia foi que o Ministério Público não é inimputável. Hoje, se houver um membro do Ministério Público cometer um delito, um crime, você processa o Estado e não a ele. Os deveres e direitos são iguais para qualquer tipo de autoridade. E isso é que eles não gostaram, que acharam que era retaliação. Nunca foi. Essa proposta está há anos no Senado e na Câmara para ser votada. É um anseio da sociedade, uma complementação da Constituição para nivelar. Ninguém é inimputável. Não é justo, por exemplo, que o mau juiz ou juiz que comete um delito, ele se aposente e pronto. Qualquer outro cidadão é processado, é preso, etc.
Ronaldo Lessa acrescenta ainda que as medidas que foram amplamente discutidas e aprovadas pela Câmara vão fortalecer o Poder Judiciário e o Ministério Público no combate à corrupção.
Segurança Pública.
A tramitação da proposta que garante prisão adaptada para presos com deficiência e gestantes avança na Câmara.
Depois de ser aprovado pelas comissões de Seguridade Social e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o projeto de lei da deputada Mara Gabrilli, do PSDB paulista, aguarda análise das comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça.
Acompanhe mais informações na reportagem da Rádio Câmara.
Inicialmente, a proposta apenas alterava a lei de execução penal para determinar que a pessoa com deficiência cumprirá pena em estabelecimento adaptado à sua condição peculiar. Mas um dos relatores, o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, acatou emendas de outros parlamentares para estender o direito às detentas gestantes e para custear as adaptações com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN.
Na verdade, nós vivemos um caos na questão penitenciária no Brasil. Nós pretendemos e precisamos que o Estado tenha uma atenção especial com todos os detentos, em especial com aqueles que têm uma deficiência, seja ela qual for. Nós temos certeza que isso nós vamos dar melhor qualidade de vida e possibilidade de ressocialização dos nossos detentos.
Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias mostram que apenas 6% das unidades prisionais do Brasil possuem alas ou módulos acessíveis a pessoas com deficiência. O problema já havia sido detectado também na CPI do sistema carcerário, que investigou o caos das prisões brasileiras em 2015. Ex-presidente da CPI e atual vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, avalia que as adaptações são simples, mas ainda dependem de vontade política.
O Fundo Nacional Penitenciário tem recursos para isso e é claro que na hora que você vai fazer a contratação da construção de um presídio novo, você tem que colocar isso ali no projeto. É isso que nós queremos. No Brasil não tem. Agora, visitei presídios no Canadá, que lá existe. Presídios na Noruega, Holanda, onde já existe essa preocupação.
Outra relatora da proposta, a deputada Rosinha da ADEFAL do PT do B de Alagoas, lembrou que a lei do Fundo Penitenciário Nacional já prevê investimentos de implantação e manutenção de berçário, creche e seção destinada às grávidas e parturientes nos estabelecimentos penais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.